Durante todo esse mês, a nossa igreja trabalhou os 5 verbos, né, que temos como base para glorificar a Deus através da evangelização discipuladora. Então, nós já vimos o alcançar, nós trabalhamos o acolher, nós vimos o cuidar no final de semana passado. Hoje pela manhã, com o pastor Marcos, o preparar. Se você não esteve pela manhã, depois assista na internet, uma mensagem preciosa sobre preparar. E essa noite nós vamos trabalhar o multiplicar, né? Como é que nós como igreja podemos multiplicar esse amor de Deus? Como é que nós como igreja, como discípulos de Jesus, podemos multiplicar o que nós temos recebido do Senhor? E quando eu tentando conceituar ali biblicamente o termo multiplicação, eu me arrisco a dizer que seria o ato de multiplicar é aumentar o número, a quantidade e a intensidade de tudo o que recebemos de Deus e colocamos à disposição para ser usado para a glória de Deus. A multiplicação, quando nós olhamos biblicamente, nós temos um exemplo clássico da multiplicação, que é o milagre que é relatado nos 4 evangelhos, que é a multiplicação dos pães e peixes. E aonde Jesus ele pega 5 pães, 2 peixes do menino, e dali ele multiplica e alimenta aproximadamente 5 mil homens. E se nós olharmos para Adão e Eva, Deus primeiro criou Adão, e ele poderia ter criado Eva do pó também, mas ele pega uma costela de Adão. Então ele já aplica a multiplicação desde a criação. E a Eva é uma multiplicação do próprio Adão. E nós vamos vendo outros exemplos de multiplicação, né? Na história, vemos a multiplicação de gerações através de Abraão, né? E o tema hoje da mensagem é multiplicando no projeto de Deus. Onde nós vamos olhar para a história de Josué. E nós vamos ver como é que a vida de Josué foi intensamente usado por Deus para multiplicar esse amor. Como é que a vida de Josué impactou a geração dele? Josué tinha um desafio da sua geração, que era conduzir o povo para entrar na terra prometida. E também para desafiar o povo a renovar a sua aliança com Deus. Existia uma grande idolatria naquela época. Existia muito, o povo havia se desviado dos caminhos do Senhor. E Josué, ele não só tem o desafio de levar o povo à terra prometida, mas também ele tem um desafio de levar o povo ao arrependimento e voltar-se aos caminhos do Senhor. E nós vamos ver hoje pelo estudo que Josué foi bem sucedido. Ele chegou no final da vida e a palavra nos diz que ele realmente, todo o povo seguia a Jesus, seguia a Deus naquele momento. Nós como igreja temos um desafio para a nossa geração. E o nosso maior desafio é olhar para o desafio que Deus colocou até nós, diante de nós. E nós como igreja podemos chegar no final da vida e falar assim: a nossa geração, durante a nossa geração nós fizemos a nossa parte. A nossa igreja como igreja segura tem o desafio de cumprir o ID de Jesus, que está lá descrito em Mateus 28, 18 a 20. E multiplicar a estrutura de valores e princípios que gera impacto. Para não para essa geração, mas para as próximas gerações. Uma igreja segura, ela multiplica discípulos, ela multiplica células, ela impacta a sociedade com a qual está inserido. Como é que você tem caminhado com esse senso de missão? Será que você tem olhado para esse ID de Jesus? A gente está tão acostumado, porque nós estamos falando em fazer discípulos, e eu acho que o fazer discípulos é participar do culto aqui nos domingos, ou de repente até estar na célula, mas sem perceber, de repente, eu estou vivendo uma religiosidade. Olhe para dentro do teu coração. E eu queria que você sondasse, ver se você está realmente refletindo o poder de Jesus. O amor de Jesus durante todos os dias, durante o seu trabalho, na faculdade, na escola. Nós, como discípulos de Jesus, nós não podemos olhar para tudo que está acontecendo na nossa sociedade e ser um agente secreto. Nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos levar a palavra do Senhor, ser discípulos multiplicadores. Esse é um grande desafio. A multiplicação está diretamente ligada ao avanço da transformação das pessoas, das famílias, da nação, do mundo. Meus irmãos, basta nós andarmos pelas ruas. Eu que tenho, atendo clientes regularmente no meu escritório, que eu tenho o Ministério Bivocacional, e eu vejo pessoas quebradas, pessoas que estão famílias destroçadas precisando que alguém multiplique o amor de Deus. E esse amor chega até essas pessoas. Nós não podemos fechar os nossos olhos e caminhar por aí como tá tudo bem. Na nossa igreja está tudo bem. Na nossa célula, o grupo está tão gostoso. Eu não quero convidar ninguém mais. Hoje nós vamos trabalhar a multiplicação e o desafio é nós olharmos para a nossa conduta, para a nossa vida. Será que nós estamos multiplicando o amor de Deus que nós estamos recebendo? Nós precisamos ser discípulos que caminham com retidão diante de Deus. E com isso, para que possamos gerar novos discípulos multiplicadores. Quando nós nos reunimos como discípulos multiplicadores e comprometidos, nós cumprimos o papel da igreja, porque discípulos multiplicadores comprometidos geram novos discípulos. Não tem como a luz de Cristo não brilhar, a luz de Cristo não atrair. Você, como vocês têm vivido, como você tem vivido o dia a dia, como que está lá na célula? O grupo de célula é uma bênção. Até no roteiro dessa semana eu coloco um pouco, porque eu participei do primeiro protótipo das células, os pequenos grupos há 15 anos atrás. E no começo a multiplicação era uma choradeira, era um negócio assim, era um momento de luto. E hoje esse cenário mudou um pouco. Hoje o cenário é bem diferente, porque cada multiplicação que eu faço da área de célula, e eu vou e as células estão crescendo e multiplicando. Nós temos as 3 multiplicações agora para agosto, começo de setembro, e as coisas estão acontecendo, e está havendo um momento de festa, porque cada vez que multiplicamos, é uma casa mais aberta para receber o amor, o poder de Deus, para ser refletido, pessoas que são impactadas pelo amor e pelo poder de Deus. Nós não podemos ficar acomodados, meus irmãos. E quando nós olhamos ali para Josué, eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Josué, no capítulo 24. Você pode manter aberta a sua Bíblia. Nós vamos estar caminhando por esse texto durante a mensagem. Nós identificamos ali que Josué, ele reuniu o povo de Israel em Siquém. Ele reuniu ali todas as tribos para levar o povo uma renovação da aliança, abandonando a vida longe de Deus para se reaproximar do Senhor. Veja ali no capítulo 1, já de Josué, diz ali: então Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém, convocou as autoridades, os líderes, os juízes, os oficiais de Israel, e eles compareceram diante de Deus. Hoje seria o nosso grupo Lidera. Nós, quando nos reunimos como os líderes, na nossa reunião do Lidera, nós estamos levando o povo a olhar para onde nós estamos e aonde nós queremos ir. E Josué, ele reúne todo o povo de Israel, e ele reúne para dar uma palavra do Senhor. E quando nós refletimos no texto de Josué 24, o primeiro destaque seria ali, eu já quero ir lá para o versículo 31. Abra lá no versículo 31. O versículo 31 traz o seguinte: Israel serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que lhe sobreviveram, e que sabiam de tudo que o Senhor tinha em favor de Israel. Josué não somente foi próspero na sua missão, mas ele também capacitou líderes que no final da vida continuaram dando continuidade. Ele preparou a nação para a próxima geração estar próximo de Deus e servindo a Deus. Como é que você tem preparado, você se preparado e preparado outras pessoas? O nosso desafio é viver a prática de uma igreja segura, que aprendeu a multiplicar o amor de Deus, gerando os novos discípulos multiplicadores. Discípulos que geram discípulos. Você que está na nossa igreja, está caminhando conosco há mais de um ano, há 2 anos, há 3 anos. Quantos discípulos você tem investido, você tem conquistado, você tem incentivado para estar próximo de Jesus? Quantas pessoas, aonde Deus já usou você como canal de bênção, para chegar até e conhecer esse amor, para ser amado, para ser cuidado? Nós temos visto uma realidade no culto de quinta-feira que é impressionante. Muitas pessoas chegam ali quebradas e quebrantadas. Nesta última quinta, eu conduzi um momento de testemunho ali, terminou, um jovem de 22 anos, vem chorando em minha direção e fala: pastor, eu preciso de ajuda. Eu não tenho meu pai, eu não tenho minha mãe, eu não tenho ninguém. E essa é a quarta igreja que eu venho. E todas as igrejas que eu passo, eu não sou cuidado, eu não sou acolhido, eu não sou amado. Eu olhei para aquele jovem e falei, meu irmão, eu vou assumir o compromisso. E essa igreja vai cuidar de você. Anote seu número. A hora que eu estava falando, anote seu número de telefone. Está você... aqui, pastor, ele já tirou do bolso. Está aqui. Pessoas sedentas por cuidado. E nós precisamos gerar discípulos multiplicadores. E quando nós olhamos para a vida de Josué, pelo sucesso ministerial que destacado ali no versículo 31, nós destacamos alguns processos, alguns princípios, alguns aspectos da multiplicação de Josué que aplica-se para nós hoje. Porque Josué tinha um desafio na geração dele, e nós temos um desafio para nós hoje, da nossa geração. E o nosso desafio é chegar no final da vida, e o Senhor Jesus fala assim, vocês, essa igreja cumpriu a missão. Quando nós fomos promovidos para a glória, nós deixamos um legado de discípulos multiplicadores. Esse é um desafio como igreja. E quando nós olhamos para esse texto, o primeiro destaque que eu quero fazer é que para multiplicar no projeto de Deus, Josué se capacitou através do discipulado. O pastor Marcos falou de manhã muito sobre o discipulado. Josué foi um grande multiplicador do projeto de Deus. Mas a sua capacitação se deu por duas dimensões. A primeira dimensão, na dimensão vertical, onde ele deixou, onde Deus capacitou ele, Deus o escolheu, Deus o confiou uma missão e Deus capacitou ele. E quando nós vemos a história de Josué, muitas vitórias Deus concedeu a ele. Vitórias improváveis, humanamente falando. Mas Deus agiu e moveu no sobrenatural e deu a vitória a ele. Mas temos a dimensão horizontal também. Na dimensão horizontal, Josué, antes de assumir e receber a missão, ele caminhou num processo de discipulado com Moisés tremendo. E nós temos várias evidências que comprovam esse processo da dimensão horizontal. Algumas evidências do vida na vida, do vida ministerial. Então Josué e Moisés, eles faziam vida na vida. Ele fazia o encontro da vida ministerial. Sabe aquilo que você está fazendo com o teu discipulador? Moisés fazia com Josué. E Moisés estava preparando Josué, porque sabia que ele teria uma missão lá na frente de gerar novos discípulos multiplicadores. E esse é um efeito da cadeia muito preciosa, usada por Deus a nós. Nós precisamos ser discipulados com o coração ensinável, com o coração disposto a aprender, com o coração disposto a poder crescer na presença do Senhor. Dentro das evidências, a primeira evidência está lá em Êxodo 24:13. Onde diz assim, Moisés partiu com Josué, seu auxiliar, e subiu ao monte de Deus. Nesse texto, Moisés estava para subir ao monte Sinai, para encontrar-se com Deus. Pede que as autoridades de Israel esperam ali, no entanto, leva Josué consigo. É muito interessante, porque ele não escolheu as autoridades, ele escolheu Josué, venha comigo. Eu quero que você experimente o que eu estou experimentando. Eu vou buscar Deus, você vai estar comigo. Outro ponto é quando Moisés delegou desafios a Josué, onde ele teria que experimentar a intervenção de Deus, a dimensão vertical. Veja ali no Êxodo 17, está projetado aí. Então Moisés disse a Josué, escolha algum dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina com a vara de Deus em minhas mãos. Josué... ele vê o seu discipulador confiando a ele uma missão. E a palavra nos fala que quando nós somos fiel no pouco, ele nos porá sobre o muito. E Josué foi fiel nas pequenas missões, desde o início, quando ele foi espiar a terra prometida. E no processo de discipulado, Moisés foi confiando a ele desafios. E ele foi experimentando crescimento na presença de Deus. Crescimento nessa comunhão. E ele foi se desenvolvendo e foi desabrochando. Se você é um líder que não delega para o seu líder auxiliar conduzir a célula de vez em quando, você está centralizando tudo em você. Você é o líder que faz a reunião, você é o líder que manda e-mail, faz oração. Não faça isso, meu irmão. Minha irmã. Delegue, capacite, caminhe junto. Discípulos, eles vão ter que aos poucos crescendo na presença do Senhor, no processo de discipulado. Qual o desafio que Deus tem colocado diante de você? Qual o desafio? Você já está sendo desafiado por Deus a ser um líder de célula? A ser um discípulo multiplicador através de uma liderança de célula? Ontem ainda eu caminhava com um casal de discípulos. Foram lá em casa e nós tivemos uma conversa muito gostosa. E aonde eu falava o privilégio que é estar na liderança de um pequeno grupo. E eles estão passando por lutas ali. Falei, que bom. E é assim mesmo, porque é o momento de experimentar a fidelidade do Senhor. Deus colocou vocês aí como líderes para ser bênção, ser canal de bênção. Muitas pessoas acabam, eu não quero me envolver, não estou sentindo de Deus que não é, eu respeito. No entanto, pode estar abafando o Espírito Santo de Deus, pode estar negligenciando o chamado de Deus para a sua vida. Se você está sendo desafiado, dê um passo de fé. Se coloque à disposição para ser um discipulador. Se coloque à disposição. Puxa, mas eu não tenho tempo. Meus amados, lamento informar. Se não colocar como prioridade, você nunca vai ter tempo. Eu se colocasse o meu trabalho secular como prioridade na minha vida, eu nunca seria pastor. Hoje, pela graça de Deus, 80% do meu tempo eu estou na igreja. 30% eu estou no meu escritório. Mas uma coisa eu sei. Deus tem honrado a minha decisão. Quando eu coloco o reino de Deus em primeiro lugar, todas as coisas são acrescentadas. Eu tenho experimentado vitórias fantásticas na minha vida profissional, secular. E que não é secular, porque é sagrado também. Eu estou aconselhando. Essa semana atendi uma cliente, aonde está passando por uma luta do divórcio. E ela pediu para marcar para a filha dela de 11 anos para me atendê-la no escritório. Eu sou advogado da empresa dela. Mas eu vou atender a filha de 11 anos, que não consegue perdoar o pai. Porque o pai se envolveu no adultério precisa, e ela não consegue perdoar. Meus irmãos, isso é senso de missão. Nós precisamos viver com senso de missão. Outro destaque que vemos aqui é que o próprio Deus determina que Moisés intensifica o discipulado com Josué. Lá em Deuteronômio 3:28, a palavra de Deus nos fala assim: portanto, dê ordens a Josué, fortaleça-o, encoraja-o, porque será ele que atravessará a frente desse povo e lhe repartirá por herança a terra que você apenas verá. É Deus falando a Moisés para que ele discipule Josué, preparando Josué para a missão que Deus estaria confiando a ele. O discipulado tem um papel de fortalecer, de encorajar, caminhar junto, vida na vida. E aqui foi o que Moisés fez com Josué. E quem determinou a Moisés foi o próprio Deus. Talvez Deus está falando para você: vai lá, pegue esse discípulo, invista na vida dele. Eu tenho grandes projetos para a vida dele, mas não é você que vai fazer, é ele que vai fazer. Você precisa envolver no discipulado, você precisa capacitá-lo. Dê um passo de fé. Peça que Deus lhe capacite nesse processo. Josué deixou ser discipulado. Ele caminhou junto com Moisés e teve um coração ensinável. Ele conseguiu multiplicar no projeto de Deus, levando o povo de Israel a abandonar os pecados que impediram aquela geração anterior a dele a entrar na terra prometida. Lá em 1 Coríntios 10 nós temos os pecados aonde o povo de Israel não entrou na terra prometida. Envolve ali imoralidade sexual, idolatria, envolve cobiça, dentre outros. Mas Josué, ele mudou a história daquele povo. A geração anterior estava perdida, mas durante a geração de Josué, ele fez a diferença. E nós, como igreja segura, nós precisamos fazer a diferença. Nós precisamos cumprir o nosso papel confiado a Deus a nós. Esse é um grande desafio. Como você tem caminhado na sua vida discipular? Como você tem prestado contas ao seu trabalho, à sua vida? Você tem caminhado com um discipulador? Você tem caminhado com um coração ensinável? O discipulado é a chave para o crescimento consistente no projeto de Deus. Quando eu negligencio o discipulado, eu vou dar muitas cabeçadas. A minha amada esposa, ela está sendo discipulada pela Ed. E é interessante porque nós fizemos esse ano 12 anos de casados. embora os tombos que apareceu aí de manhã, quem estava aqui de manhã vai, quem não viu, vai ver agora e todo mundo tirando sarro de mim por causa dos tombos e, das, e dos fiascos no início de namoro. Mas nós fizemos 12 anos de casado. E nós temos alguns valores, e dentre os valores, um deles é nós temos o nosso tempo significativo como casal, sem os filhos. Os filhos, eles vão crescer e vão embora. Eu preciso cada vez mais aumentar a minha intimidade com o Senhor e com a minha esposa. Nós dois com o Senhor e eu e ela, como marido e mulher. Só que a correria do dia a dia, desde novembro, nós não nos reunimos, nós não saímos juntos. Só nós dois. Saímos muitas vezes em família. Nós temos o tempo de qualidade em família semanalmente. Isso é algo inegociável na nossa família. Só que, sem perceber, eu e ela, sozinho, nós não estamos fazendo isso. E aí, num processo de discipulado, a Ed vira para a Angélica, e daí? Como é que está teu tempo só você e o Edemilson? Aí cai a ficha. E quando ela chega em casa, ela compartilha, eu falei, puxa, é mesmo, hein? Coloquei na agenda. Não que eu precise de agenda para sair com a minha esposa, mas eu precisei colocar ali para que eu não venha a cair no ativismo e negligenciar algo que é tão importante no meu casamento. Certo? Mas isso, por que que isso é um alerta preventivo? Nós não estávamos em crise no casamento. Graças a Deus, em 12 anos, nós temos experimentado um crescimento cada dia maior na presença do Senhor, e como casal e como família. Mas preventivamente, o discipulado nos ajudou a poder evitar um problema lá na frente. Deus nos deixou uma grande comissão que envolve a multiplicação de discípulos, de células, de igrejas, com o propósito de multiplicar o projeto, o projeto de Deus aqui no, até os confins da terra. O nosso sucesso na multiplicação vai de acordo com o seu coração e a sua comunhão com o Senhor. E quando eu olho para a vida de Josué, tem um segundo tópico que eu coloco aqui, que para multiplicar no projeto de Deus, Josué, ele desafiou o povo ao arrependimento. Quando nós olhamos ali no, ainda no capítulo 24, especialmente nos versículos 14 e 15, nós identificamos que após Josué convocar todo o povo, todas as tribos para a reunião, ele inicia ali entregando a palavra do Senhor, ele desafia o povo ao arrependimento. Então imagina a nossa reunião do Lidera, então nós nos reunimos lá, e aí tem alguns líderes que não estão nos caminhos do Senhor. E aí nós como igreja, nós pegamos e falamos assim, olha, lembra tudo que Deus já fez? Tudo isso que Deus já fez na sua vida, na nossa igreja, por que que você está esquecendo disso? Volte, volte os olhos para o Senhor. Deixa Deus agir na sua vida. Ele levou o povo ao arrependimento. No versículo 2 diz ali, disse Josué a todo o povo, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, há muito tempo, ele começa ali com o chamado de Abraão, que serviu a Deus e multiplicou no projeto de Deus, capacitou Isaac, que por sua vez multiplicou no projeto de Deus, que capacitou Jacó, que por sua vez multiplicou no projeto de Deus. Ele relata ali a escravidão do Egito, a travessia do Mar Vermelho, as vitórias das guerras, ou seja, Josué, ele vai relatando tudo aquilo que Deus já tinha feito para aquele povo, e no final ele desafia o povo ao arrependimento. O que que Deus já fez na sua vida? Quais os milagres que Deus já fez na sua vida? Você tem compartilhado isso? Você tem colocado isso diante das pessoas que não conhecem a Jesus, que estão se debatendo, que estão passando por grandes dificuldades, porque não conseguem enxergar com os olhos de Deus? Pessoas que precisam mudar a cosmovisão, a forma de ver a vida, viver a dimensão da vida, a dinâmica da vida. A melhor forma, meus amados, é nós testemunharmos com a nossa vida. Agora, se você tem vivido uma religiosidade de vir num culto e numa célula, mas tirando isso, eu deixo de ser cristão. Eu passo a ser um religioso, um crente religioso. Você precisa olhar para dentro do seu coração e tomar uma decisão nessa noite. De se santificar diante do Senhor, para que você consiga multiplicar com autoridade, levar pessoas ao arrependimento, a se render aos pés da cruz, experimentar uma nova vida que vale a pena. Se hoje Deus fosse relatar a sua vida, como ele relatou a vida de Josué ali no final, como é que seria? o que, que te vem à mente? Como é que está a tua caminhada até hoje? Você cumpriu sua missão? Se Deus te chamasse hoje, você poderia dizer, eu cumpri minha missão, porque eu fiz tudo o que estava à minha disposição para multiplicar o amor de Deus? Josué, em nome de Deus, relatou a história do povo de Israel com o Senhor, e diante da memória de quem é Deus, ele desafia o povo ao arrependimento. E é interessante porque no versículo 14 a 15, ele coloca ali algo que fala sobre a integridade, sobre a fidelidade, e ele desafia o povo, se vocês querem, vocês que decidem, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele não fala eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quando nós pensamos na multiplicação, no projeto de Deus, nós temos que olhar para as nossas vidas, identificar o que o Senhor já fez em nós, e ao mesmo tempo avançar na multiplicação. Josué, pensando em deixar o povo preparado para crescer e multiplicar no projeto de Deus, exortou o povo ao arrependimento e manifestou o exemplo da sua família. Como é que estão as coisas na sua casa? Você tem andado com esse senso de missão? O projeto de Deus está sendo implantado na sua casa? Ou você é aquele que flexibiliza os princípios cristãos? A tua família não é assim tão comprometida? Meus amados, nós precisamos olhar para o Senhor e ver o que o Senhor tem feito. Deus quer usar as nossas casas como instrumento para levar muitos à salvação. Se você não está abrindo a sua casa para que uma célula seja e aconteça na sua casa, eu desafio vocês a fazer. Eu tive um grande privilégio de ver uma família transformada em algo que começou na minha casa. Que eu estava na minha casa, a primeira, uma pessoa que chegou lá, visitando, e ela falou assim, olha, quarta-feira eu vou no centro espírita tomar passe, e na sexta-feira agora eu estou vindo aqui. Certo? E eu não vou deixar de ir lá, mas eu quero participar aqui também. E aí o amor da célula constrange, o amor da célula leva ela ao arrependimento, e ela abandona o espiritismo, e ela aceita Jesus, no meu gabinete pastoral. E ela está sendo discipulada, e está crescendo na presença de Deus. E Deus está começando a escrever uma nova história na vida dessa pessoa. Que história você tem para contar de algo que começou na sua casa? A multiplicação, nós temos que usar as nossas casas como canal de bênção. Quando nós vamos para o terceiro ponto, nós vemos que para multiplicar no projeto de Deus, o povo foi desafiado a livrar-se de tudo que atrapalha. Veja ali no versículos 23 e 24. A Gabi, a filha da Vera e do Gabriel, que estão ali na recepção, ela fez esse PowerPoint aí, porque eu não entendo nada disso. E ela foi muito feliz quando escolheu essa imagem, essa corrente quebrando. Porque muitas pessoas andam pela vida, já se converteram, já estão dentro da igreja, mas andam ainda com uma acorrentadas por mágoas, por ressentimento, por falta de perdão liberado, falta de perdão restaurado. Quantas pessoas precisam fazer uma limpeza da sujeira da sua alma, das feridas da alma, para poder andar e caminhar e crescer com transparência na presença do Senhor. Quando ocorre o verdadeiro arrependimento do povo, confirmado no texto ali do versículo 16 a 22, Josué lhe desafia a livrar-se de tudo que poderia contaminar o avanço do projeto de Deus para o povo de Israel. O que pode contaminar o teu avanço? O que você precisa se livrar para que você possa ser, viver plenamente como um discípulo multiplicador de Cristo? Olhe para dentro do seu coração. Olhe para dentro daquilo que você tem vivido. O povo, Josué, ele desafia o povo ali no versículo 23, diz a Josué, agora então joguem fora os deuses estrangeiros que estão com vocês e volte o coração para o Senhor, o Deus de Israel. E o povo disse a Josué, serviremos ao Senhor, o nosso Deus, e lhe obedeceremos. O que impedia a multiplicação daquele povo era a idolatria. A idolatria estava muito enraizada naquele povo, naquela geração. E Josué, ele leva o povo ao arrependimento e o povo se arrepende. E mesmo assim eles mantinham ainda os ídolos. E Josué desafia eles a jogarem fora esses ídolos. Talvez você está aqui nessa noite e você já aceitou Jesus. mas só que você ainda não se livrou daqueles pecadinhos de estimação que estão com você. Aqueles pecados que precisam ser abandonados. Aquela mágoa que precisa dar um passo de fé, engolir o orgulho e ir lá e pedir perdão àquela pessoa. Liberar perdão, falar, eu te perdoo. É um ato tão simples que gera uma libertação tremenda. Meus amados, nós temos outros textos das Escrituras que nos desafia a nos livrar de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Lá em Hebreus 12 fala sobre isso. O pastor Marcos citou esse texto pela manhã. Também nós, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha, livremos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Nós precisamos nos libertar. Eu tive no retiro Celebrando a Vida, fui ministrar no sábado à tarde, que nós tivemos há umas 3-4 semanas atrás. E eu tinha algumas pessoas lá, que eu tenho acompanhado. E nós temos caminhado junto com algumas pessoas. E eu estava lá, e aí eu fiquei, teve uma festa logo depois de um processo no sábado à noite, já era 11h30, meia-noite, eu já podia ter vindo embora antes. Eu já estava liberado 8h30, 9 horas da noite. Mas eu queria ficar lá. Porque eu queria conversar com essas pessoas. Eu queria ver o que Deus tinha feito durante aquele período que eles estavam lá. E a minha alegria de ver aquelas homens e mulheres, ovelhas ali que trabalham, que são da minha área de célula, ver o que Deus tinha feito na vida delas. A transformação que Deus tinha operado na vida delas. E eu saí desse retiro, e eu vim aqui na linha verde, eu falei assim, voltei lá para os 18, 19 anos, liguei o som alto. Na época, 18, 19 anos, eu não era convertido. Então, eu ligava o som alto para agradar as menininhas do lado, né? Então, aquele som alto, vidro aberto. E eu abri o vidro e eu liguei um louvorzão alto e vim glorificando a Deus. Eu vim chorando na presença de Deus, porque eu estava vendo vidas transformadas. Pessoas que já estavam caminhando, mas que faltava ainda dar um passo para se livrar do que estava atrapalhando no crescimento da fé cristã. E eu cheguei para minha esposa, ela estava acordada me esperando. Eu falei assim... Olha, querida, eu descobri que acho que o que eu mais gosto na vida é ver pessoas sendo transformadas pelo poder de Deus. Pessoas sendo impactadas pelo amor de Deus. Pessoas se livrando de amarras do passado que escravizam e que impedem o crescimento. O que tem atrapalhado você de cumprir a sua parte no projeto de Deus? Você tem resistido à multiplicação da célula por causa do comodismo? Ah, não, vai multiplicar, eu vou me separar da fulana, do ciclano, do beltrano. A célula é muito bom, a comunhão é muito boa. Mas nós não podemos negligenciar a visão, por que nós existimos como pequenos grupos. Você tem guardado alguma área de pecado não restaurado? Isso tem impedido de você experimentar a multiplicação do amor de Deus? Muitas pessoas acham que eu tenho esse pecado e eu tenho essa questão do meu passado... E eu não tenho autoridade para tentar multiplicar esse amor. Isso é mentira satânica. Vocês têm autoridade sim. Se você tem uma área de pecado, nada impede de você se colocar diante do Senhor hoje. Pedir perdão a Deus. E Deus, Ele perdoa. E você tem autoridade para sim fazer discípulos multiplicadores. Talvez você esteja tão envolvido pelo seu trabalho, que também não tem tempo. Para um período de devocional, não tem tempo, período de oração, e muito menos participa de um processo discipular. Eu queria desafiar você. Se isso tem sido uma pedra de tropeço na sua vida, tome uma decisão. Tome uma decisão nessa noite. Eu tenho um discípulo que ele é um líder em treinamento, em um pequeno grupo. E quando eu vendo a situação dele envolvido com o trabalho, e era durante a semana, era sábado, era domingo, eu chamei eles para conversar. E eu desafiei, certo? E nesse desafio, ele aceitou o desafio. E ele, agora ele está se preparando para poder assumir uma liderança de uma célula. E é interessante que ele já trouxe um discípulo multiplicador. Já tem um discipulado. Já tem um discípulo que está ali, iniciando o discipulado com aquela pessoa. Para concluir, meus amados, nós vemos nesse texto de Josué, que Deus confiou a Josué uma missão junto ao povo de Israel. Que era multiplicar o amor de Deus e levar o povo a voltar ao caminho do Senhor. Josué cumpriu a sua missão, impactou sua geração, deixando uma nação organizada para as próximas gerações. no versículo 31, que nós já lemos, né? Israel serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que eles sobreviveram e que sabiam de tudo que o Senhor fizera em favor de Israel. Josué teve uma missão e ele cumpriu sua missão. Nós, como uma igreja segura, temos a nossa missão. A nossa geração tem uma missão. A missão que Deus confiou a nós está descrita lá em Mateus 28, 18 a 20. Que é fazer discípulos multiplicadores, batizando e ensinando a obedecer os princípios da palavra de Deus. O ID de Jesus é um imperativo, é uma ordem. Nós precisamos colocar o nosso coração diante do Senhor. E pedir que o Senhor nos capacite a multiplicar esse amor. Se você tem alguma coisa que está impedindo de você viver esse amor, se entregue nessa noite diante do Senhor. Se você tem olhado para a tua história e não tem visto frutos da multiplicação, coloque a sua vida diante do Senhor. Você pode fechar seus olhos. Essa é uma noite de desafio. Como que você tem trabalhado para a multiplicação do projeto de Deus? Será que a sua célula já multiplicou esse ano? Quantos batismos foram realizados esse ano na sua célula? Todas as pessoas da sua célula estão vivendo uma vida discipular? Se Deus fosse escrever uma história na sua vida hoje, como é que seria essa história? Quantos discípulos você poderia colocar na tua relação, na apresentação diante do Senhor? Essa noite é uma noite de desafios para o seu coração. Talvez você está aqui nessa noite e você quer experimentar esse amor que nós estamos falando de multiplicar. Um amor que restaura, um amor que liberta, um amor que traz uma nova cosmovisão, uma nova forma de enxergar a vida e as tensões da vida. Talvez você esteja passando por uma provação. Todos nós já passamos por provações, ou estamos passando ou iremos passar. Mas quando nós temos Cristo no nosso coração, a diferença é que muda a forma como nós agimos e reagimos diante das provações. Nessa noite eu tenho dois desafios. Primeiro desafio, eu quero conversar com você que veio aqui nessa noite. Talvez você até participe de uma célula. Talvez você até está em algum grupo aqui da igreja. Mas você nunca ainda tomou uma decisão definitiva de entrega da sua vida completa ao Senhor Jesus. Talvez essa noite é a hora de você olhar para o Senhor e você pedir perdão a Ele, reconhecendo Ele como o Senhor e Salvador da sua vida. E deixar, experimentar, se envolver num processo de discipulado para crescer no conhecimento, na comunhão do Senhor. Se você está aqui nessa noite, você nunca tomou essa decisão, repita uma oração comigo. Coloque aí: Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou pecador. Eu sou pecador. Eu quero pedir perdão dos meus pecados. Venha morar no meu coração. Eu reconheço o Senhor como meu Salvador. Em nome de Jesus. Enquanto toda a igreja está orando, você fez essa oração? Levante uma das suas mãos, eu quero orar por você. Se você fez essa oração, levante uma das mãos. Vai, graças a Deus, pode abaixar. Mais alguém? Graças a Deus, pode abaixar. Aquela senhora, pode abaixar. Mais alguém? Lá. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Agora eu tenho um desafio para você. Que já está no meio, já conhece esse amor, já tomou uma decisão ao lado de Jesus. Só que quando você olha para a sua história recente, você não vê frutos. Você não vê multiplicação desse amor através de vidas que foram restauradas através da sua vida, vidas alcançadas ao lado de Cristo através da sua vida. Talvez você está escravizado ainda a correntes do passado. Talvez tem mágoas não liberadas, não perdoadas, não restauradas, relacionamentos não restaurados. E essa noite você precisa dar um passo de fé. Um passo de fé de se entregar diante do Senhor e falar: Senhor, me ajude a poder. poder livrar de tudo que me atrapalha. Eu quero sim ser um discípulo multiplicador. Eu quero multiplicar esse amor aonde eu estiver. Eu quero deixar de ser um religioso para ser um discípulo que gera discípulos. Para ser um homem, uma mulher segundo o coração de Deus. Que eu possa ser o melhor esposo, uma melhor esposa. O melhor filho, uma filha. O melhor servo e serva do Senhor. Que eu possa ser usado nas mãos de Deus. Se Deus está te desafiando nessa noite, enquanto nós cantamos esse cântico, eu quero desafiar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Nós vamos terminar esse tempo de joelhos, orando e nos entregando diante do Senhor. Enquanto nós cantamos, saia do seu lugar. Você que aceitou Jesus também, saia do seu lugar, venha aqui à frente. Eu quero orar por você.
Toma-me, rendido estou, aos pés da cruz me encontrei. O que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim.
Falando ao teu coração, vamos ficar de pé. Se Deus está falando ao teu coração, vem aqui à frente. Já temos irmãos e irmãs aqui que tomaram uma decisão de se envolver no discipulado para gerar discípulos multiplicadores. Se Deus está tocando ao teu coração, está queimando ao teu coração, saia do seu lugar, vem aqui à frente. Vamos ter mais tempo orando.
Meus momentos, meus dias meus, meu respirar e meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Oh, eis-me aqui, rendido estou.
Querido Deus, Nós somos gratos, ó Deus. Somos gratos porque o Senhor confiou a nós tão bela, tão grande missão de ir por todo mundo e fazer discípulos multiplicadores, batizando, ensinando, levando pessoas ao arrependimento. Obrigado, Senhor, porque o Senhor poderia mandar anjos, o Senhor poderia de outras formas levar essa mensagem, mas o Senhor confiou a nós como igreja. Louvado seja o Senhor. Eu quero agradecer, Senhor, porque nesse tempo nós vemos irmãos e irmãs aqui à frente, prostrados diante do Senhor. Irmãos e irmãs que aceitaram e tomaram uma decisão ao lado do Senhor nessa noite. Confirma essa decisão nos seus corações. Que eles possam realmente buscar o crescimento na sua presença. Que eles possam crescer e multiplicar no amor do Senhor. Louvado seja o Senhor, porque o Senhor atua nas nossas vidas. E hoje o céu está em festa, porque o Espírito Santo do Senhor convenceu irmãos e irmãs a se render diante do Senhor. Louvado seja o Pai. Nós agradecemos pelos irmãos e irmãs que já têm uma caminhada com o Senhor e que precisam se livrar de amarras do passado e que tomam a decisão hoje ao lado de Cristo, ao lado de realmente ser um agente de transformação, ser discípulos multiplicadores. Capacita esses irmãos, ó Deus, que estão aqui prostrados de joelhos diante do Senhor. Capacita que eles possam crescer na sua presença, possam crescer na comunhão, possam crescer na multiplicação de discípulos. Abençoe a todos os irmãos e irmãs da nossa igreja. Abençoe esses irmãos que estão aqui nessa noite, que eles possam sair daqui para estar numa semana caminhando com um senso de missão. Nós queremos ser aprovados pelo Senhor. Nos ajude, Senhor, a sermos discípulos aprovados pelo Senhor, a sermos pais e mães aprovados pelo Senhor, a sermos filhos, a sermos profissionais aprovados pelo Senhor. Nos ajude, Deus, nos ajude a ser homens e mulheres que agrade o coração do Senhor. Eu coloco diante do Senhor todos esses irmãos que estão aqui, pedindo que o Senhor confirme nos seus corações a decisão deles. Nós fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.